ninguém esconde isso. Agora, há algo e há um mecanismo que, por mais que a esquerda tente desvalorizar, dizer que não tem interesse nenhum, mas o Fundo da Transição Justa foi criado especificamente, precisamente, para acudir este tipo de situações. E prevê, designadamente, em proteger aquilo que são os cidadãos trabalhadores mais vulneráveis nesta mesma transição. E que se aplica claramente a estes mesmos trabalhadores. Tem regras específicas, tem apoios, tem caminhos, tem soluções. Agora, não podemos... Quer dizer, eu, a próxima vez que eu ouvir aqui a esquerda e alguns dos partidos virem defender, temos de fazer aqui a transição energética. Queremos a neutralidade carbónica.
Peço concluir,
aí sim, vou-vos lembrar. E por isso, a pergunta que eu coloco é se o PCP não entende que, através do tal Fundo da Transição Justa, se não é o caminho, não é o apoio, com outros apoios que o Governo pode criar, com
certeza que sim. Deputado, tem de concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. Com certeza que sim, para apoiar esses mesmos trabalhadores como compensação. Agora, quer dizer, de vir aqui defender a manutenção de uma refinaria, olha, ficará para a memória futura, para outros debates, quando se falar aqui
muito
em matéria
obrigado,
de ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder aos dois pedidos de esclarecimento. Tem a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço também ao Sr. Deputado José Soeiro, ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pelas questões que colocaram e, Sr. Deputado José Soeiro, efetivamente nós acompanhamos um conjunto de preocupações que aqui colocou e esta questão, as questões ambientais aqui, mais não são do que uma cortina de fumo para esconder outros objetivos que até possam estar por trás do desaparecimento da refinaria do Porto. E, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, a refinaria do Porto é muito mais do que uma destilaria, até de um ponto de vista da sua produção e da sua produção única de vários produtos nesta mesma destilaria. Poderia informá-lo sobre um conjunto deles que aqui temos e, desde logo, por exemplo, informei de alguns da tribuna quando falei, mas poderíamos, por exemplo, falar da produção de cera para as velas que nós compramos no nosso país, que é também assegurado na refinaria do Porto, como poderíamos também falar de embalagens de papel que são utilizadas para transportar, guardar ou armazenar alimentos ou outros bens suscetíveis à umidade, que são impermeabilizados com ceras minerais portuguesas. Poderíamos falar de um conjunto de outros exemplos que a refinaria do Porto, na sua atividade, também garante e que estes trabalhadores, com a sua atividade, aliás, dão uma grande riqueza ao nosso país, de um ponto de vista também daquele que é o valor da exportação. Por isso, a questão ambiental aqui é uma cortina de fumo e, Sr. Deputado, no que se refere à questão das emissões de CO2, elas não conhecem propriamente fronteiras. Por isso, o que vai acontecer é deslocalizar a questão desta mesma carbonização. Elas não conhecem fronteiras e, como tal, é a deslocalização de um problema que, naturalmente, passa a ficar num outro local que não naquele. E no que se refere à questão da necessidade da modernização tecnológica para mitigar aqueles que são os impactos ambientais, Sr. Deputado, o PCP também já aqui o afirmou, que é efetivamente esse o caminho e que é possível e necessário fazer essa modernização tecnológica e que é possível e necessário fazê-lo também na refinaria, aliás, como os próprios trabalhadores defendem, como os próprios trabalhadores também têm afirmado. O que não é de todo aceitável, porque, Sr. Deputado, do que nós estamos aqui a falar com o encerramento desta refinaria é do desemprego de mais de 1000 pessoas no momento de grandes dificuldades e de desgraça social. É do empobrecimento de milhares de famílias. É do aumento da importação de bens e de produtos para o nosso país que neste momento nós estamos aqui a produzir. É abdicar do abastecimento do mercado de combustíveis e de produtos químicos na região norte, tornando o país também mais dependente. É contra isto, naturalmente, que nós estamos e é em defesa destes trabalhadores e destes postos de trabalho que o PCP aqui interveio hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estava a ver se estava cá o Sr. Deputado João Almeida. Ah, está ali, o Sr. Deputado João Almeida. Para a última declaração política de hoje, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, desde março do ano passado, há quase um ano, que nós estamos a lidar com uma realidade totalmente nova, mas também desde o início que há coisas que sabemos e que deveríamos ter em conta sempre que respondemos às necessidades. A primeira, provavelmente todas elas, é o facto de a pandemia Covid-19 ter especial impacto nos mais idosos. Quando em março em Portugal se começou a tomar medidas para combater esta pandemia, já sabíamos de outros países que esta era uma realidade por demais evidente. Foi por isso que o CDS, como outros partidos também, logo em março e em abril, reclamou medidas que diretamente se dirigissem aos mais velhos e que conseguissem, numa primeira fase, proteger, numa segunda fase, minorar os impactos desta pandemia nos mais velhos. Não só nos institucionalizados e não só nos lares, já lá vamos, mas também, porque pouco se tem falado, daqueles que não estão nos lares e que estão nas suas casas. Começaria hoje por esses. Tantos idosos que há quase um ano perderam quase na totalidade toda a sua ligação à comunidade, toda a sua ligação à sociedade, em muitos casos, toda a sua ligação às próprias famílias. Porque não estão institucionalizados, porque não podiam ficar com as suas famílias, porque não podiam sair de casa e porque, obviamente, sofreram, ainda que não tenham sofrido a doença, sofreram claramente esse isolamento. Foi por isso que, quando reclamámos um programa de emergência social, logo em abril, dissemos que era fundamental responder através do apoio domiciliário, que era fundamental criar equipas multidisciplinares para não expor os idosos a todos estes riscos. O risco da doença, diretamente, da pandemia, mas também os riscos do isolamento, os riscos da saúde mental, os riscos de outros problemas de saúde que estes idosos têm e que, infelizmente, não tiveram respostas. É verdade que foram sendo anunciadas medidas para a terceira idade, especialmente dirigidas aos lares. Umas funcionaram melhor que outras, como já vamos ver a seguir. Mas é caso para perguntar, e para todos os idosos que não estão institucionalizados e que ficaram em suas casas, o que é que o Governo fez? O que é que o Governo trabalhou com as instituições que no terreno já têm responsabilidade e sempre tiveram responsabilidade no apoio domiciliário e com outros, com as autarquias, essas sim, que deram respostas extraordinárias nesse apoio de proximidade, com meios muito mais escassos do que o Estado Central teria. As IPSS continuaram e que reforçaram equipas, que muitas vezes tiveram que substituir as equipas de apoio domiciliário, porque obviamente as pessoas que inicialmente o faziam foram também elas sofrendo o impacto da doença, ou porque estiveram doentes, ou porque tiveram que ficar com filhos em casa, ou porque tiveram eles próprios de acorrer aos idosos das suas famílias. É caso, numa altura em que vamos começar um novo período de confinamento, de lembrar aqui todos esses idosos. E que desta vez não fiquem para trás. E que desta vez não fiquem esquecidos. E que desta vez sejam prioridade para que não sejam os mais excluídos de todos no âmbito do combate a esta pandemia. Mas também nos lares a resposta não foi eficaz. Basta lembrar a última medida. Uma medida que apareceu em setembro, quando tantos partidos a tinham reclamado em março. As célebres brigadas de resposta supostamente rápida nos lares apareceram depois de todos os focos infecciosos que fomos tomando conhecimento no verão, com aquele que teve mais mediatismo em Reguengos de Monsaraz. Depois disso, a Sra. Ministra disse que estava o problema resolvido. Iriam ser criadas brigadas rápidas, distrito a distrito, e sempre que houvesse um problema num lar, essas brigadas iam responder. Podia ser o CDS ou outro partido da oposição a dizer hoje aqui que essas brigadas não funcionaram. Mas não é preciso nós dizermos, porque a Sra. Ministra já disse. A Sra. Ministra, que tinha dito aqui em setembro que tudo iria funcionar, disse na semana passada que não há capacidade do Ministério de responder a todas as solicitações e todos os problemas dos lares. Isto chama-se falta de planeamento. Não é falta de recursos. Os recursos faltam neste momento porque o planeamento nunca existiu. Os recursos faltam neste momento porque não foram elencadas as prioridades. E os recursos faltam neste momento porque não houve a coragem de, em tempo útil, assumir que era preciso fazer alguma coisa. É fundamental lembrar que nessa altura, logo em março e em abril, o que se pedia para os lares, em primeiro lugar, foram os equipamentos de proteção individual, que acabaram por chegar tantas vezes pelas autarquias e não pelo Estado Central. Eram os testes de despistagem. E ainda hoje, senhoras e senhores deputados, o que seria dos nossos lares e dos nossos idosos se efetivamente tivesse sido assumido pelo Governo como prioritário a despistagem nos lares dos casos positivos? Se tivéssemos desde o início feito como outros países fizeram, de ter nos idosos e noutras populações de risco esta estratégia de testar, testar, testar para conseguir conter o contágio pela doença. Não foi feito nem na altura e ainda não está a ser feito agora, mesmo depois de, em novembro, ter sido aprovada uma estratégia nacional para esta matéria. Depois, os apoios às instituições particulares de solidariedade social. Tantas vezes reclamámos uma atualização justa dos acordos de cooperação. Ela não aconteceu em montante suficiente durante o ano 2020 e, pior, não aconteceu de forma justa no orçamento para 2021. Terminando, Sra. Presidente, o que queremos hoje aqui lembrar é aquilo que disse há pouco. Vamos iniciar um novo confinamento. Uma nova fase difícil para todos os portugueses, mas sendo difícil para todos, é muito mais difícil ainda para os idosos e principalmente para aqueles que estão isolados. Que o Governo não os esqueça, como muito esqueceu até agora, e que a resposta seja muito melhor do que foi até agora. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de palavra. 4 pedidos. 5 pedidos. 5 pedidos de esclarecimento. Como é que o Sr. Deputado deseja responder? Em 2 grupos? Sr. Deputado João Almeida, peço desculpa. Em 2 grupos? 3 mais 2. Muito obrigada. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, em comum com a sua intervenção, temos uma preocupação com a realidade que está a ser vivida pelos mais velhos. Um sofrimento social, um isolamento que é duro demais para muitas pessoas. E a constatação de que a resposta pública tem sido tardia e continua, em muitos casos, a ser insuficiente com as consequências que nós conhecemos. É evidente que esta situação é uma situação complicada, também para a tutela. Isto é, não é fácil ter uma resposta imediata e completamente eficaz. Mas nós estamos hoje, e aqui certamente divergimos, estamos hoje, em grande medida, a pagar também o preço de um regime de cuidados que, ao contrário do que acontece com a saúde, que tenha um serviço público, um serviço nacional de saúde, disseminado no território, como um direito social que é organizado pelo Estado, no campo de cuidados aos idosos, nós temos um monopólio de uma resposta privada que não tem sequer a capacidade de controlo e de, digamos assim, de intervenção centralizada que tem no caso do Serviço Nacional de Saúde. Estamos também a pagar o preço, em certa medida, de privilegiarmos um modelo de institucionalização face a outros modelos e outras respostas que passariam muito mais, não apenas pela permanência no domicílio, mas também por respostas institucionais diferentes dos lares, como tem vindo a ser tentado, por exemplo, em algumas aldeias, com modelos mais humanos e com modelos que, até do ponto de vista do isolamento e da contenção da pandemia, são muito mais eficazes do que a concentração de pessoas numa mesma instituição. Finalmente, estamos também, está o Governo, a insistir em respostas que laboram, que repetem erros antigos. O reforço de profissionais que foi feito nos lares não teve em conta que nós precisamos de profissionais com condições também. Isto é, o reforço de profissionais, o programa de reforço de profissionais que o Governo pôs no terreno, mandou para os lares pessoas que nem sequer um contrato de trabalho tenha. Desempregados que recebem uma bolsa que se soma ao seu subsídio de desemprego para irem reforçar a intervenção dos lares e para responder às lacunas de pessoal.
Ora, nós peço conclua, Sr. Deputado.
Concluo. Nós precisávamos precisamente de um plano articulado entre saúde e segurança social, capaz de dar recursos qualificados e de também aproveitar esta oportunidade para multiplicar as respostas domiciliárias e outros modelos institucionais. Esperamos, pela parte do Bloco de Esquerda, que ainda estejamos a tempo de iniciar esse caminho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida.